Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2020 do Seeking Growth Podcast. Para começar, decidi fazer essa intro agora, por isso está um pouco diferente. Eu já falei nos stories, mas quero deixar registrado aqui também. Vamos lá, há 2 semanas não posto um episódio novo. Estava precisando de um break, relembrar e reforçar alguns objetivos e metas. E temos algumas novidades em 2020. Para começar, a partir de agora, os episódios serão publicados toda terça-feira, às 17 horas. No blog, teremos 5 colunistas fixos, um a cada dia da semana, postando conteúdo de muita qualidade para vocês, fora todas as matérias que eu mesmo escrevo. Lembrando que ainda quero que enviem histórias legais das suas comunidades, inclusive terão também a oportunidade de vocês mesmos escreverem. Outra coisa, teremos 2 newsletters a partir de agora. A antiga, para a galera que contribui no Catarse, com conteúdo exclusivo, e uma geral, trazendo um resumão do que rolou na semana no blog e no podcast. Além da newsletter, agora os contribuintes do Catarse também terão acesso direto a mim por um grupo no Telegram, com conteúdo diário. Se você quiser fazer parte, é só entrar no link nas notas ou na bio do Instagram e fazer uma contribuição a partir de R$ 10. Para fechar as novidades e passar para o episódio, os vídeos de recap dos campeonatos sancionados no YouTube estarão de volta também. Vamos lá, agora sim, episódio 109, com meu brother Rafael Dias. E que episódio, começando 2020 com o pé direito. Eu conheci o Rafa assim que vim para Bunker e pela internet já vi que era um cara diferenciado. Felizmente tive o prazer de conviver com ele 2 semanas aqui em São Paulo. Nesse tempo aprendi muito, observando e trocando muita ideia. Poucas pessoas que eu conheço dão uma aula de CrossFit como o Rafa. E buscando não deixar esse conteúdo só para mim, resolvi entrevistá-lo. Começamos conversando sobre como ele descobriu o CrossFit, a decisão de mudar de carreira, como buscou se desenvolver como coach e seus planos para o futuro. Enquanto estiverem ouvindo, não se esqueçam de printar e postar no Stories, marcando o Seeking, o Rafa e compartilhar com seus amigos. Sem mais delongas, bora para o episódio. Rafa Dias, seja bem-vindo ao Seeking Growth Podcast. A gente já gravou lá no BunkerCast, mas foi mais curto e tal. A internet não estava tão boa. Tem mais coisa para falar, né? Então vamos falar tudo aqui agora.
Porra, massa, velho. Primeiramente, valeu pelo convite, Axel. Valeu aí, galera, quem estiver assistindo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar ouvindo isso aí. Mas é bacana estar falando aqui. Inclusive, um canal que pessoas que eu admiro muito no meio do CrossFit já passaram. E sei lá, não me sinto nem muito merecedor estar por aqui, porque tem uma galera que realmente é muito, muito pica das galáxias, assim. E estar aqui realmente é uma honra.
Mas é sim, é sim. Só quem já te viu dando aula vai concordar rapidamente comigo aí. Então se apresenta rapidinho aí para quem ainda não te conhece.
Bom, meu nome é Rafael Dias, sou treinador de CrossFit já desde 2014. Comecei com CrossFit em 2013. E, cara, a melhor coisa, assim, com relação à minha persona, com quem quiser me conhecer à distância, é o seguinte, cara, para mim, CrossFit é propósito, velho, é conexão mental o tempo inteiro e conexão com outras pessoas o tempo inteiro. Então, basicamente, é assim que eu interpreto a prática.
Como é que você conheceu o CrossFit?
Então, na ocasião, eu sempre pratiquei atividade física minha vida inteira. Só que na época eu trabalhava em banco, estava numa área completamente diferente e me vi naquele looping que muita gente se encontra, né, de trabalhar, trabalhar, trabalhar e pagar a conta. E comecei a ficar gordo, né? Então chegou um ponto que eu estava já num grau aí leve de obesidade. Eu com 1,70 m pesando 110 kg não era muito legal, né? E não conseguia subir um vão de escada. E foi aí que deu o start de procurar alguma coisa para fazer de novo. Eu vim da arte marcial, né? Vim do karatê. Fiz musculação durante um tempo para me auxiliar no karatê, isso ainda na adolescência. E voltei para musculação porque era a última recordação que eu tinha de uma atividade física que dava para eu começar devagar. E meu irmão, que também é educador físico, ele falou do CrossFit, ó, tem uma parada nova aí que tá surgindo, o CrossFit tá chegando aí agora. Só que não tinha aqui em Recife na época, em 2013, 2012. E 2013, em fevereiro, abriu aqui a primeira box de CrossFit, que era a CrossFit Piedade ainda. E fui lá, tava tocando um rockão pesado, aí já me chamou a atenção daí. Vi muita gente diferente fazendo, velho, desde idoso até galera mais nova, assim. Eu disse, pô, eu tô gordão aqui, tem idoso fazendo, então acho que dá pra fazer, velho. Aí comecei, e daí foi ladeira abaixo, velho, no vício.
Que mais te puxou para dentro assim nessa primeira ocasião?
Cara, foi o extremo senso de grupo, velho, de comunidade e pertencimento, sabe? Porque eu sempre fui muito conectado com as práticas e com as coisas que eu faço. Então, com karatê, assim, com a musculação, por um tempo foi assim. Cheguei até aí no Arnold Classic para ver o pessoal lá do fisiculturismo na época e tal. Só que quando eu cheguei no CrossFit, eu, tipo, tava sentindo falta um pouco disso, de me conectar com pessoas. E como as aulas sempre são em grupo, tudo mais, então eu fiquei, pô, bacana isso aqui, velho. Eu consigo conhecer pessoas novas, oxigênio um pouco, todo mundo com o mesmo objetivo de aumentar a saúde, melhorar marcas e tudo mais. Então, assim, esse todo mundo com um objetivo em comum sempre me motivou muito. E isso existe demais no CrossFit.
De praticante para trabalhar lá na área, virar profissional, professor, né? Como é que foi isso?
Então, 2013, em junho de 2013, que foi quando eu entrei de fato, eu vi todo aquele acontecimento ali, aquele evento que era uma aula acontecendo. E eu dei aula de karatê também, por muito tempo na minha vida. E eu achei aquilo massa, porque era uma oportunidade de. Eu gostava da inter... Eu gosto da interação professor-aluno. Só que eu sempre gostei muito mais de estar na posição de aluno, sempre daquela dinâmica, assim, de, pô, queria aprender um butterfly, eu não sabia como. Eu chegava para o coach, ele, ó, faz esse acessório daqui, pratica isso. Quando tu ficar bom nisso, tu me avisa que a gente passa outra coisa. Então, foi começando a crescer esse lance, e essa vontade de ajudar os que estavam à minha volta também era muito grande, até pelo fato de eu ter pego rápido os movimentos e tal. Eu acho que o único movimento que até hoje eu peino para fazer é o pistol, que eu não gosto, né? Mas o resto eu peguei muito rápido, e pelo fato de ter essa veia de professor na cabeça, então eu vinha muito daquele negócio de, pô, ajudar quem estava com dificuldade, porque eu sei qual foi a dificuldade que eles que eu passei, de emagrecer, de aprender movimento e tudo mais. E numa dada ocasião, eu trabalhava em banco na época ainda, e o proprietário da box me chamou na época, não para trabalhar dando aula, mas para trabalhar vendendo equipamento. Então foi assim que eu comecei a entrar no meio do CrossFit. Eu comecei vendendo equipamento, conheci muita gente legal no meio do CrossFit, na época. O Chiquinho, a Anitta Pravati, quem mais que eu tive contato, meu Deus? A Larissa, lá de Rio Preto, enfim, uma galera daí de São Paulo. Então foi muito bacana, foi muito enriquecedor essa época para mim. Então eu comecei vendendo equipamento. E daí o gerente da box, na ocasião, que também era head coach, ele saiu para uns trabalhos pessoais dele, que era até o Bruno Cocoro. Teve uns trabalhos pessoais que ele começou a desenvolver, essa parte de. Ai, meu Deus do céu, fugiu o nome agora.
Periodização e
Vias energéticas.
ah, tá.
Putz. Periodização, tudo mais. Então, assim, ele começou a engrenar mais por esse trabalho mais de personal e tudo mais, e eu achei massa. Só que aí abriu a vaga. Então, e como eu já tinha muita experiência na área de treino, já cheguei a competir e tudo mais, aí o cara que era dono da box, mas que também era dono da fábrica de equipamento, ele falou, ó, você não tem interesse em dar aula? Eu fiz, porra, eu tenho, mas tem que ter curso de educação física, eu não tenho e tal. Aí ele fez, não, você começa assistenciando as aulas, só observando, e daí você começa, aí beleza. Aí comecei observando as aulas, tudo mais, e fazia parte da gestão. E nos horários de aula, eu participava só observando a galera, dando um toque ou outro, coisa bem, bem boba mesmo, assim, coisa que qualquer aluno faz dentro de sala de aula. E aí comecei o curso também paralelo, e comecei aos poucos aí ministrando aula. Isso aí já foi no ano de 2014, meio para o final de 2014. E aí comecei a dar aula e tal, vi uma facilidade muito grande, assim, eu acho que é de família, que meu irmão é educador físico. Ah, eu tenho um tio de segundo grau que ele é chefe do departamento de pesquisa da Universidade do Ceará, da Federal do Ceará, de biomecânica. Então, eu sempre tive muito esse contato com atividade física desde cedo, né? E isso me ajudou muito nesse processo. Então, comecei, foi muito naquela tentativa e erro também, porque o CrossFit 2014 ainda era novidade para muita gente. E para alguns aspectos ainda hoje tem muito mistério, né, em volta. Então, foi muito bacana, foi muita tentativa e erro, mas graças a Deus os erros foram mínimos, assim. Tive muito essa sorte de estar com pessoas muito boas ao meu lado.
Quando que você fez o level 1?
Level 1 eu fiz em 2000 e... Cara, eu tava para postar dia desse um TBT. Eu não lembro agora se foi fevereiro de 2015 ou foi fevereiro de 2000... Foi fevereiro de 2015. Fevereiro de 2015. Meu level 2 foi em junho de 2016,
Alguma
no
coisa
interior de São Paulo.
mudou depois que você fez o level 1? Alguma visão?
Cara, eu tive uma oportunidade incrível de conhecer muita gente massa no level 1, porque quando a gente está dentro da box, a gente tem uma visão muito limitada do que é o CrossFit. A gente acha que é só botar peso para cima, acha que é só ficar cansado depois do treino e tal, essa parte física que a gente já conhece, né? E cara, quando você vai pro level 1, a primeira coisa que eu notei assim foi o extremo senso de cuidado e profissionalismo que todos os integrantes do level 1 têm, todo o pessoal do staff tem. Assim, foi uma coisa muito absurda, foi uma explosão na minha cabeça, assim, sabe? E eu lembro de todos que foram. Foi a Adriana Hooker, o Lance Cantu, o Pablo Servini, o Rodrigo Holanda, estava traduzindo, era tradutor na época, e acredito que foi essa, e o Gabo Melo, que é do México. E foi essa equipe do Level 1, e assim, cara, foi uma experiência absurda. E, pô, falou pra caramba de saúde. E no final, eu guardo isso muito firme na minha cabeça até hoje, porque a galera entra no CrossFit, entra naquela noia de, tipo, de ser o maluco da salada, o maluco da paleo, ou da zone diet, não sei o que lá, six-pack, tipo, e meio que entra, enfim, né? A galera tá muito nessa onda. E a frase que eu ouvi no meu Level 1 em 2015 foi o seguinte: a gente brindou lá no final do primeiro dia, né, com cerveja e tal. E o Lance, na ocasião, que era o Flow Master no Level 1, ele parou, ele falou: galera, eu sei que a gente falou de exercício, eu sei que a gente falou de nutrição bem balanceada e tal, mas CrossFit é isso, é comunhão, acima de qualquer coisa. Então, salute. E isso para mim ficou muito marcado, sabe? Então é por isso que eu não tenho muito nóia. Óbvio, eu me preocupo em manter uma alimentação balanceada para também não pisar na jaca, como eu já pisei no passado, né? Mas eu acho que acima de six-pack, acima de ficar em primeiro na competição, eu acho que tá esse lance da comunhão mesmo. Acho que é a coisa mais importante, inclusive.
E que isso mudou na sua prática, né? Porque você tinha um costume de competir, tinha esse costume desse lado, dessa vertente, né, da modalidade. Como é que foi o Rafael dali para frente?
Cara, como eu te falei no início, eu sempre tive um sentimento muito forte de me envolver, não só fisicamente com o que eu faço, mas ter uma conexão, né? Espírito, mente, corpo. Eu sou meio esotérico nesse sentido. E eu, depois de Level 1, quando eu voltei, eu fiquei, pô, velho, o universo é muito maior do que eu achava que era. Então, é importante sim você superar marcas, você superar PR de peso e de fazer o máximo de butterfly que você puder em 1 minuto e sair com a mão sangrando, não sei o que lá. Isso era minha cabeça antes. Mas eu comecei a associar isso depois à minha vida como um todo. E coisas que até hoje eu falo para os alunos em aula, que eu acho que a gente teve essa oportunidade de conversar com os alunos quando eu estive aí em São Paulo, que é: as pessoas estão muito desconectadas do próprio corpo, sabe? Então, o que eu mais procuro fazer hoje em dia é alertar o pessoal do quão nocivo é você praticar CrossFit sem viver CrossFit. Então, foi isso que eu carreguei do meu level 1 até hoje. E a gente trabalha, querendo ou não, com movimentos complexos, trabalha com movimentos que envolvem muita articulação, muito peso, muita repetição, muito cansaço envolvendo isso tudo. E se você não está disposto a esquecer que existe um mundo lá fora e prestar plena atenção no seu corpo e no que ele pode fazer, no que ele pode te proporcionar de benefício, você está realmente sujeito a se machucar. Então, é aí que o CrossFit começa a ser lesivo, sabe? Então, eu acho que o que machuca não é o CrossFit. De fato, isso é bem clichê, né? Quem é treinador sabe disso. Mas o que machuca, de fato, é essa falta de conexão consigo mesmo durante a prática. Entende? Então, o que mudou principalmente foi o meu cuidado com o meu corpo enquanto eu me movimento, né? Porque pouca gente sabe, mas no começo do CrossFit, perda toda aquela empolgação de tipo, pô, e movimento e tal, não sei o que lá. Isso foi antes do meu level 1, inclusive. Meu professor na época, um dos treinadores, falou, ó, lembro até hoje do benchmark, foi um badge. Então, a carga, se eu não me engano, era 95 libras, 43 quilos. E eu já tinha força, porque eu já estava vindo da musculação, era gordo, né? Todo gordinho tem força. Aí eu disse, ah, dá para fazer com 50 quilos, pô. Aí botei na barra, e num dos squat clean que eu fiz totalmente errado, assim, entrei errado na barra, consegui fazer, consegui terminar o treino, e a gente tinha o costume de ir para um rodízio de carne depois do ódio de sábado, né? E tal, e tal. E no meio do almoço, eu senti uma fisgada na minha lombar, fortíssima. E achei que era besteira, tomei anti-inflamatório, enfim. Aquele problema de se automedicar, né? Sem saber o que é. E no outro dia, eu não consegui levantar da cama, cara. E eu passei 2 semanas de cama no hospital, tomando banho de leito, né? Porque eu não consegui me mover. E tive que ouvir um médico falar para mim que eu nunca mais ia poder fazer isso em 2013 ainda. Que eu nunca mais ia poder levantar, que eu nunca mais ia poder fazer exercício com peso, com impacto, não sei o que lá, que eu ia ter que reestruturar toda a minha vida. E eu sempre fui meio teimoso, então minha primeira intenção foi, vou provar que esse cara tá errado. Foi a primeira coisa, né? E saindo do hospital, tipo, melhorei e tal, cheguei até a tomar morfina, pra você ter ideia, porque a dor era uma coisa absurda, assim. Enfim, e quando eu saí, fiz level 1 depois e tal, eu fui juntando as peças do quebra-cabeça e eu percebi que, cara, se tem um professor que tá falando contigo ali, ele sabe do que ele tá falando e você, no mínimo, tem que levar em consideração o tempo de experiência que essa pessoa tem na tua parte de educação e respeito com o professor. Então, depois do level 1, eu comecei a prestar muito mais atenção no que se trata de virtuosidade, né? Que é o que se fala muito no level 1, né? Que você não só fazer movimento complexo, mas você ser capaz de fazer o básico muito bem feito, né? E hoje, pessoal, assim, eu me considero, muita gente, porque eu senti na pele o que é fazer técnica ruim, a consequência de fazer uma técnica ruim, sabe? E eu não desejo isso para ninguém, cara. Essa com relação à parte física, né?
Como é que foi a recuperação? Como é que foi voltar a fazer atividade física? Conta um pouquinho desse processo.
Então, cara, foi muito engraçado porque quando eu tava no campo lá, essa é a parte engraçada da tragédia, né? Tava lá de cama no hospital, aí era hora de tomar banho de leito. Quem já tomou sabe o quão constrangedor é, né? Você fica lá peladão, como é o mundo, e a pessoa lá passando um pano úmido com sabonete e tal, né? Aí entrou a enfermeira, né, para dar banho e tal. Aí ela fez: "Ah, você é tão novo, tá fazendo o que aqui e tal?" Eu disse: "Não, porque eu treino." Então, na época eu já tinha emagrecido, né? Já tava com um shapezinho legal e tal. Aí quando ela tirou o lençol, ela disse: "É, dá para ver que você treina." Eu: "Porra, velho. Que parada constrangedora, né, bicho? Você aqui ferrado na cama, fudido, achando que não vai mais fazer exercício. A mulher chega e vem com uma dessa, velho. Meu irmão, qual é dessa enfermeira, velho?" Aí eu: "Beleza, né?" E o pior é que no estado que eu tava, eu não podia nem fazer uma graça, né? Aí eu: "Beleza, tô aqui de boa." Aí lá, tal, quando ela saiu, entrou um dos médicos lá, que era um chefão do hospital, e com um monte de residente, né? Aí ele olhou: "Tá vendo aqui? Isso é um caso aqui de pessoal que faz exercício errado, não sei o que lá." E eu só olhando pro cara, né? Eu disse: "Meu irmão, eu tô vivo, tá ligado? Não é aula de anatomia que tu tá vendo, mexendo com um cadáver, entendeu? Pô, dá um respeito aí, né? Eu tô ouvindo." Enfim, isso eu pensando, né? Aí ele mexeu no meu pé assim, ele disse: "Ó, tá vendo? Um pé tá desnivelado aqui, a base tá desnivelada, não sei o que lá." Tipo, todas as mazelas que ele podia encontrar no meu estado deplorável, ele encontrou, né? e falando pra galera e tal. Eu disse, ah, desgraçado, eu vou provar que esse cara tá errado. E eu só pensava nisso. E o mais engraçado é que eu ficava pensando assim, cara, eu não posso treinar meu corpo, mas eu vou treinar minha cabeça. Então, na cama do hospital, essas 2 semanas, eu ficava com meu celular na época, e a gente tinha muito pouco acervo de material nacional com relação à técnica. Ainda hoje é bem escasso. E eu via muito vídeo do Cal Paoli, da ginástica, e do Chad Volk, que é do levantamento de peso. E, cara, eu acho que eu vi de 24 horas do meu dia, de 8 horas que eu passava dormindo, com medicação e tal, o resto do meu dia era vendo técnica, cara. E eu sempre tive muita facilidade de aprender visualmente. E eu ficava vendo os pontos de performance da técnica, tipo detalhe e tal. E quando eu voltei, quando eu saí do hospital, aí o médico recomendou, ó, procura esse quiroprata e esse osteopata aqui, que ele vai dar um jeito aí e tal, não sei o que lá. Peguei algumas boas referências de doutor Álvaro Badaró, velho. Eu faço questão de falar o nome dele porque foi ele que me fez acreditar de novo que era possível voltar a fazer exercício, cara. E eu fui no consultório dele, eu deitei na maca, ele examinou os exames de imagem e tal. Ele, ah, já sei o que é. Fez umas 3 manobras comigo na maca. Eu fui na maca ainda com muita dor, né? Com muita dificuldade de me movimentar. Quando eu saí da maca, eu, caralho, velho, acabou a dor. Aí agachei, fiz uns air squat e tal. Devagarzinho ainda, né? Com medo da dor, que a dor é. Quem já teve hérnia de disco ou protusão discal sabe o quanto dói. E não tinha dor nenhuma. Então, porra, velho. Aí eu virei pra ele, posso voltar a treinar? Ele, calma, calma. Ainda não. Deixa teu corpo se recuperar. Você passou muito tempo com a musculatura contraída, então calcificou muito a minha lombar. Tava com os nódulos de cálcio gigante assim na lombar. Aí ele fez, ó, volta daqui a 3 dias para eu te reavaliar. Enquanto isso, vai passando compressa morna na lombar para o músculo relaxar e tal. Aí beleza. 3 dias depois, estava lá no consultório. Ele examinou, disse, não, ó, tá liberado para fazer exercício, mas vai com calma. Aí eu, putz, beleza, né? Saí, fui direto para boxe, velho. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu saí do consultório e fui para boxe. Já fui com roupa de treino, né? Porque eu já sabia que tava bem. Aí fui lá, tal, fui de boa. E, cara, foi a melhor aula da minha vida, velho. Porque eu peguei a barra vazia, fiz tudo que eu tinha que fazer, trabalhei toda a técnica e tal. E nessa mesma aula, eu não recomendo isso, tá, galera? Por favor, quem estiver ouvindo aí, não siga esse exemplo. Aí nessa mesma aula, eu tava me sentindo tão bem. Tipo, eu fiz todo o processo, bug no warm-up, corrigi todos os pontos de performance e tal. Aí fui aumentando peso, aumentando peso. Um clean de 60 quilos em 2014 para um WOD gera uma carga bem assim, tipo, oh meu Deus, o cara faz clean com 60 no WOD, gera muita coisa. E meu PR de clean era 55. Aí eu bati meu PR, fiz com 60 nessa primeira aula que eu voltei do hospital, saca? Tipo assim, mas com o risco também de me machucar. Aí quando terminou a aula, eu lembrei que o médico falou, disse, ó, sempre põe compressa morna enquanto você está em recuperação. No pós-treino. Aí, beleza. Compressa morna, não tive mais nada. Tive alguns casos pontuais assim, mas era sempre quando eu relaxava com relação à mobilidade, a alongamento e tal. Mas nunca mais com relação à técnica. Saca? Então, quando o pessoal me pergunta, ah, beleza, como é que foi teu processo de recuperação? Eu falei, cara, eu não fiz nenhuma sessão de fisioterapia. Tudo que eu fiz foi dentro de uma aula de CrossFit, prestando atenção no meu corpo. Prestando atenção nas instruções do professor e obedecendo a percentual de carga. Então foi basicamente assim minha recuperação, sabe? Então, hoje, quando algum aluno me aborda, primeiro que eu pergunto é o laudo, se ele foi liberado para treinar. Se ele diz que foi, velho, meu cuidado com ele é fazer com que ele corrija movimento e que ele consiga voltar a treinar com segurança.
Pô, muito bom isso, né?
Total, velho.
E realmente a gente entra, né? Todos nós já passamos por algum momento que se despreocupou com a técnica para ganhar do brother do lado ou para bater
Pois
um
é.
tempo antigo. Sendo que para quê, né? Tipo, é maneira competitividade contra o brother e tal. Agora, a ponto de você prometer a sua própria saúde. Acho que não, né? Mas é um processo
Total.
que demora, que leva tempo.
Cara,
Tem jeito.
não, total. E tem uma frase que eu falo muito, eu não lembro se eu falei isso contigo aí em São Paulo, eu acredito que sim. Que é assim, tudo no CrossFit é massa, velho. É incrível. Fazer, competir, rápido, botar peso e tal. Tudo é massa até a hora que dá uma merda. Aí, velho, tipo, você leva teu corpo no extremo, só que aí, tipo, uma hora o corpo cobra caro, né? Pela negligência. Então, quando dá uma merda, aí você fica, pô, que droga, não sei o quê, tarará. Aí a culpa foi do coach, a culpa foi da box, a culpa foi do equipamento, a culpa é de tudo e de todo mundo, menos tua, né? Então, eu acho que é bem por aí. As pessoas deveriam ter mais essa consciência. E eu tinha muito isso de competir dentro da box antes do meu acidente. E depois, cara, assim, ainda assim, eu sempre fui muito competitivo. Eu gosto de treinar com um amigo meu, assim, que eu sei que é mais forte. Tipo, eu só treino com quem é melhor do que eu em alguma coisa, sabe? Tipo assim, eu treino força com quem tem mais força do que eu treino cardio com quem tem mais cardio do que eu. Eu treino ginástica com quem tem ginástica melhor do que a minha, LPO do que quem tem, enfim. Então, assim, eu gosto disso porque eu gosto de ir atrás, eu gosto de me superar. E eu acho que o lance da competitividade dentro do CrossFit, dentro da boxe, não é aquele negócio, ah, eu quero ser o 01 da boxe. Não é, eu não acho que é por aí. Eu acho que é tipo, pô, eu quero elevar o meu nível, porque eu sei que se eu elevar o meu nível, meu parceiro que está comigo, que gosta de treinar, ele vai querer treinar mais. E se ele me passar, vai ser massa, porque eu vou querer acompanhar ele no treino, eu não vou querer ficar deixar ele sozinho lá na frente, eu quero chegar junto e fica esse clima de crescimento mútuo, entendeu? Então, eu acho que a competitividade, ela dentro da box e até fora também teria que ser aí por esse ponto, tá? A não ser quem vive de ser atleta, aí é outra história, realmente tem que buscar mesmo. Às vezes o pessoal tem um, eu até ouvi um podcast recente daqui de Seek and Growth, foi lá a palestra do Vitor falando sobre saúde, e eu não lembro quem foi que falou, que disse assim, ah, quando você vê alguém, pense em alguém saudável, né, o Vitor falou. Aí o cara, ah, o Matt Fraser, cara, a última coisa que um atleta é saudável, véio. É a última coisa que um atleta é, porque se ele tiver que comprometer a saúde dele por um resultado, ele vai comprometer. Independente, velho, se vai ser biomecanicamente, se vai ser fisiologicamente, com algum recurso, enfim. Mas ele vai comprometer a saúde, porque ele vive daquilo, sabe? É
É
igual um
a
coach, velho.
profissão, né? É o objetivo de vida dele, sei lá, ganhar o game. Então,
Total, velho.
as pessoas já foram pro games machucadas, né? Para não
Pois
deixar
é.
de TCB, enfim, qualquer outro campeonato desses de grande relevância. Mas é
Total.
outra coisa, né? É ser atleta realmente. E em relação à aula, Rafa, como é que você foi evoluindo a sua arte? Porque aqui em São Paulo tive a oportunidade de te ver dando aula e é um pouco diferente do que eu estou acostumado. É algo muito natural e algo muito guiado. Tipo, você não. Como é que eu vou explicar? É até difícil de explicar, porque, tipo, hora nenhuma praticamente você fala, só fala o que a galera tem que fazer. É tipo, faz isso agora. Faz isso agora. Tipo, eles terminaram. Faz isso. Aí faz isso. Aí faz isso. Tipo, é muito guiado, sabe? Não é, ah, galera, o warm-up é isso aqui, 3 rounds de blá 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 blá. Vai. Da onde surgiu isso? Por que que você se encontrou nisso?
Nossa, velho. Pô, primeiramente eu quero dizer para todos os espectadores do Seeking Growth que o Axel é um tremendo de um coach. Eu não sabia, tá? Não é rasgando seda, mas foi muito massa trabalhar contigo aí em São Paulo. Achei do caramba, assim, a troca de experiência e tal. Para mim foi um susto, porque para mim era o Axel do Seeking Growth, né? Aí quando falaram para mim, não, você vai lá com o Axel em São Paulo, eu disse, Axel dá aula. Eu disse, ah, beleza, né? Vamos embora. E assim, falando de aula, bicho, eu aprendi. Eu costumo dizer que eu sou um ótimo aprendiz, assim, eu gosto de me colocar na situação de aluno, sabe? E eu acredito até hoje isso, que alunos e professores, eles falam línguas diferentes. O professor, ele tem uma expectativa com relação à aula, e o aluno, ele tem uma expectativa com relação à aula. E nem sempre essas expectativas, elas casam. Eu chutaria dizer que 90% não casa. Tá? Não casa. Então, por exemplo, o professor, quando ele passa, quando ele pensa na periodização para boxe, ele, essa semana vai ter volume tal, não sei o que lá, e vai ter deload aqui e tal, não sei o que lá. Só que o aluno, assim, até com o perdão da expressão, ele tá cagando para tua periodização, velho. Ele tá cagando pra tua periodização, tá cagando porque tu planejou. Ele quer chegar lá, quer encontrar com os amigos, quer se divertir, quer desestressar do trabalho. E é isso que ele quer. E se você der muita oportunidade dele pensar, né, é como diz aquela frase, né? Oficina, é cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então, se você deixa o aluno com tempo pra pensar, sabe aquele macaquinho daquele comercial da Duracell? Ou, sei lá, pronto. É isso que acontece com o cérebro do aluno enquanto você está explicando o óleo. Então, se você der margem para ele pensar muito, ele vai acabar pensando em tudo, menos no que você está falando e menos na aula. Então, ele vai pensar na conta de energia que tem para pagar, na passagem da secretária do Lala, que ele esqueceu de deixar o dinheiro, no filho que está no colégio, que ele tem que correr no final da aula para buscar... Então, ele vai acabar pensando em muita coisa, muito problema, e não vai pensar na solução, que é a saúde dele, que é o corpo dele, que ele está ali naquele momento presente. Que foi até um termo muito bacana que o pessoal da Flow usa, né? Que é tipo, é o estar presente, né? E eu levo muito, eu sempre pensei nisso, e eles conseguiram sintetizar isso muito bacana no episódio que você colocou aqui. Então, eu comecei a pensar, pô, o aluno, eu quero passar uma boa técnica para o aluno. Isso foi toda a minha construção de raciocínio para construir a aula que eu dou hoje. Então, eu preciso construir virtuosidade no aluno. Que ele entenda que técnica vem acima de qualquer coisa. Ele precisa se movimentar, porque ele vai aprender se movimentando muito mais do que eu falando. 3, ele veio para queimar caloria. A expectativa dele é queimar caloria. 4, a minha expectativa é que ele aprenda. 5, ele tem que interagir com as pessoas em aula. Então, eu fui juntando essas peças de quebra-cabeça e eu mudei muito minha forma de dar aula. Eu comecei de um jeito, né? Era muito um viés, assim, de isso antes do level 1, era muito um viés de atleta, assim. Eu achava que quanto mais elementos na aula, porque eu conseguia abarcar tudo, eu trabalhei mobilização, ativação, estabilizadores e tal, e metabólico. Só que, cara, isso tudo é muito importante. Eu não estou descartando a importância disso tudo. Mas, como eu te falei no início, a comunhão é muito mais importante. Assim, é o centro de tudo. Então, comunhão é todo mundo estar partilhando da mesma coisa ao mesmo tempo e sentindo na pele a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, se eu coloco um armap, galera, 3 rounds de, sei lá, 10 push-up down dog, 5 baby maker, 10 escápula pull-up e 200 metros de corrida. Se eu faço isso, o cara que é mais condicionado vai correr na frente. O cara que é mais móvel vai se mobilizar na frente de todo mundo. E tal. E eu já vou começar a criar uma discrepância dentro de aula a partir daí. Então, esse cara, eu vou começar a pedir para as pessoas fazerem as coisas na mesma hora. Porque todo mundo, ninguém vai ter a impressão de que está para trás. E ninguém vai ter o seu ego alimentado de sentir que está na frente. Então, começou daí. E daí eu fui fazendo pequenos experimentos, assim, eu tive a oportunidade de chegar a dar 13 aulas por dia, 14 aulas por dia, né? Assim, eu não recomendo de jeito nenhum isso, mas até porque depois da quinta aula, da quarta, quinta aula, você já não é mais o mesmo. Então, foi por um breve período isso. Mas eu dei muita aula, hoje eu tenho a oportunidade de dar aula em mais de 2 locais, então isso aumentou muito o meu repertório, e até para fazer grupo de controle mesmo. Tipo, com esse grupo eu vou soltar, com esse grupo daqui eu vou guiar, e vou ver como é que isso foi funcionando. Isso foi de 2 anos para cá.
Dá um exemplo de como é que é, por exemplo, um aquecimento seu hoje, Rafa.
Por exemplo, porque agora você me pegou de surpresa, mas vamos lá, digamos que o ódio é uma Fran. Então, vamos partir disso. Thruster e pull-up. Então, eu sei que eu preciso ativar a escápula, eu sei que eu preciso ativar e mobilizar quadril, uma série de coisas. Agachamento, enfim. Eu disse, galera, preciso agora de todo mundo comigo, todo mundo agachado. Agacha todo mundo. A cocora. que é o movimento mais elementar do corpo humano. Todo mundo deveria ser capaz de ecocorar a qualquer hora do dia sem precisar aquecer. Então, tem muito aluno que, quando sabe que vai ter aula com agachamento comigo, já sei, ficar agachado. É isso aí. Aí já agacha. Então, todo mundo já fica em círculo, um olhando para a cara do outro e eu conversando. E aí, como é que foi o dia de vocês? Não sei o que lá, tarará, tarará. Tipo, começando a quebrar o gelo daí, porque são seres humanos, né? Não são máquinas que eu vou ficar ensinando como se mover só. Então, ah, beleza. Ó, vamos fazer o seguinte agora, vamos todo mundo ficar em prancha, prancha alta. Então, o pessoal já começa a estabilizar o core, né? Ah, vamos fazer aqui spider lunge. Então, já começa a mobilizar mais o quadril. Beleza, fica todo mundo em pé agora. Faz, circula o braço para trás. E nisso tudo, enquanto o pessoal está fazendo, eu vou conversando com a galera. Eu vejo quem é que está com o olhar meio disperso, quem está com a cara meio abusada de que o dia de trabalho foi meio pé no saco, quem engoliu o sapo do chefe e tal. Então, nisso eu vou pedindo para o pessoal se movimentando e eu vou observando as expressões das pessoas dentro de aula para ver como é que eles estão se comportando com o que eu estou falando. Então, assim, aí eu vou, solto uma piada. Quando eu vejo que a piada foi boa, aí eu continuo. Quando a piada foi ruim, eu já mudo o movimento, né? Então já vai... E tem que ser, né, velho? Porra, o cara... Eu sou conhecido por piadas ruins, então eu gosto de fazer piada ruim mesmo, né? Enfim, eu acho que é de família, meu irmão também é péssimo em piada, mas é de tão ruim que acaba ficando boazinha, sabe? Mas enfim, então assim, nessa brincadeira eu vou mobilizando todo mundo, pendura na barra, faz escápula pull-up e tudo mais. Beleza, aí eu simulo um thruster com a mão vazia e daí eu vou aquecendo a galera. Isso daí dura mais ou menos uns 5 minutos no máximo. No máximo, no máximo. Então assim, eu foco muito mais em deixar a galera em movimento durante esse tempo para começar a lubrificar a articulação, mobilizar, ativar o corpo, começa o sangue circular um pouco. Aí quando eu vejo que a galera está começando a iniciar um processo aí de suor, sudorese e tudo mais, então, ah, beleza, já tá na hora. Galera, cada um pega uma barra. Então já dou, é sempre dando o que fazer. Pega uma barra, forma duas filas de frente para cá. Tá, não, beleza, eu preciso da barra longe do rig porque vai precisar de espaço de segurança pro pull-up logo na frente. Beleza, bota a barra no ombro. Aí, tipo, normalmente a gente já separa quem é mais novo, quem é mais antigo. Enfim, barra no ombro. Ó, quem não lembra do front squat, cotovelo alto, tarará. Então, assim, os pontos de performance principal. Vou puxando contagem. Desce e segura. Pá, já vou corrigindo. Então, o tempo que eles estão parados é o tempo que eu tô andando e corrigindo todo mundo. Então, enfim, e nisso vai todo o processo técnico até construir o thruster completo. Do thruster completo, aí é repetição, velho, pra cima. Você, faz 10 thruster e 3 pull-up na força. Faz 10 thruster, faz 3 pull-up no keeping. Ah, o cara, antes de fazer a Fran, eu acho que com a barra vazia, eu acho que ele faz pra mais de 40 thruster só com a barra vazia. Entendeu? Porque, assim, pô, é um odd curto, então ele precisa estar extremamente aquecido para começar o workout, entendeu?
Quanto menor o odd, maior o aquecimento, né?
Exatamente. Então, parte daí.
Você falou um negócio interessante. Você repara quem que tá, tipo, disperso, tá meio voado. Tem alguma coisa em particular que você gosta de abordar essas pessoas, de alguma maneira em particular que você gosta de abordar essas pessoas durante a aula?
Total. Total. Tipo, a primeira coisa que eu percebo é o olhar disperso. Aquela pálpebra mais caída e tal, sobrancelha meio caída. O lábio normalmente fica meio com expressão de tristeza mesmo, sabe? Ou de cansaço. Então, a primeira coisa que eu chego, eu abordo a pessoa pelo nome, velho. Eu passei duas semanas aí em São Paulo e, assim, enchi o saco teu aí do pessoal porque eu queria saber o nome de todo mundo. Ia no computador direto lá pra ver o nome da galera, pra não esquecer. E primeira coisa que eu faço, velho. E aí, Eduardo, tudo bom, velho? E aí, tá bem? Tá tudo bem contigo? Aí, socialmente falando, ele vai dizer que tá tudo bem, né? Mas, ó, velho, eu sabendo que o cara já não tá bem, então já toco no ombro assim, esse parceiro, tá tudo de boa, velho. Sei que o dia foi uma merda, mas esquece isso e vamos nessa. Tamo aqui, velho, tamo junto. Qualquer coisa é só falar. E nisso eu passo mais uma ou duas vezes, dependendo da reação da pessoa. Então eu passo por ela mais algumas vezes ao longo da aula. Assim, a ideia é passar por todo mundo mas eu passo muito mais próximo de quem está precisando psicologicamente, sabe?
É incrível o poder que isso tem, né? Às vezes muito. Uma vez, cara. Às vezes uma vez que você passa, tipo... Você nem é tempo da pessoa te contar e vocês conversarem sobre isso. É tipo, eu tô aqui pra você, esse tempo é pra você sair daqui melhor do que você entrou e vamos nessa. Às vezes só isso.
Total. E eu digo mais, cara. Eu acompanho muito treinador bom, muita metodologia de treinamento boa. Tive o prazer de em duas, três ocasiões, conversar muito com o Marcos Viana, da P9. E ele falou muita coisa bacana, assim, de troca de experiência na época, sabe? Tive a oportunidade de fazer uma aula lá no P9. E, como eu falei, assim, eu sempre procurei aprender muito com as pessoas com as quais eu convivo e que eu tenho a oportunidade de trocar ideia. E hoje, eu sei que eu tenho que tornar a hora do aluno a melhor do dia. Eu sei que eu tenho que oferecer uma experiência Disney incrível para a pessoa. E eu sei também que, por trás disso tudo, tem que promover saúde, tem que prover um bom movimento com as atividades que a gente está fazendo. Isso não é só para o aluno, isso é para o coach também. Então, se eu estou dando uma aula, cara, se eu estou ministrando uma aula, a minha função ali não é só passar movimento. É realmente mudar vidas, assim. Então, a gente não muda a vida ganhando na Mega Sena e dando 1 milhão para a pessoa. A gente muda a vida de uma pessoa, às vezes, tipo, só você sendo franco, honesto e realmente se importando, tá ligado? Tipo, não é porque tá no manual da empresa que eu tenho que me importar com os alunos, que eu tenho que me importar, que eu tenho que mecanicamente me importar com os alunos, saca? Tem que ser uma coisa muito genuína. E é por isso que é tão difícil encontrar treinadores bons hoje em dia. Porque se importar, velho, é uma característica rara, muito rara hoje em dia. Sabe? Então, às vezes, um toque no ombro que tu dá na pessoa, tu nem precisa dar um abraço, velho. Um toque no ombro que tu dá, às vezes um abraço que você dá na pessoa, sabe? Tipo, uma pessoa desaba em chorar, velho. Só por causa disso, pra você ter uma ideia. Já aconteceu comigo algumas vezes. Então, vale muito a pena. Se você é professor, se você é coach e tal, se você quer colocar o nome coach nas suas costas e andar pelo piso de treino com orgulho de usar essa camisa, então, cara, acho que o mínimo que você tem que ter é a decência de se entregar mesmo, assim, e saber que você está ali para servir.
É sensacional isso. Eu acho que estar no rulebook, né, no livro de regras da empresa que você precisa se importar, tá? Não faz a pessoa se importar. Faz a pessoa que não se importa sair. Consequentemente, só ficam pessoas que se importam. Porque
total.
Se tá no livro de regras, tem alguma supervisão, né? Alguma coisa. E dá para ver claramente quando alguém não se importa. É nítido. E aí, acaba que vai reciclando, 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 até que a equipe que fica é a equipe que realmente abraça a causa. Não tem jeito.
Total.
Última pergunta desse lado de coach. A última ainda vai ser sobre isso, mas em relação a realmente dar aula. Como é que... Não sei nem se é como é que você se preparou. Tipo, você vem se preparando, né? Desde 2013, 2014. Mas para, tipo, dar uma aula para 50, 60 pessoas, como tem às vezes na Bunker. Como é que foi essa... Qual a curva de aprendizado foi necessária quando você se viu nesse cenário?
Cara, assim, é um desafio do caralho, velho. Não vou mentir, não. Mas, assim, assim como a mentalidade de quem pratica é se desafiar tentando fazer um tempo mais rápido, eu acho que o desafio do coach passa a ser dar aulas mais complexas, sabe? Tipo assim, um PR pra mim é dar uma aula com ring muscle up, squat snatch pra 30 pessoas e fazer com que todo mundo consiga melhorar o movimento, sabe? Às vezes isso daí é um mega desafio, porque a gente se depara com isso de vez em quando. Mas tudo é um processo, assim. No começo, como eu te falei, eu aprendi muito por tentativa e erro. Então, por exemplo, o limite de aula que eu tinha no começo eram de 12 pessoas, né? Que era na primeira box, eram 200 metros quadrados, né? É um cenário que muita gente se encontra hoje em dia, né? 200, 300 metros quadrados ali, de 12 a 15 pessoas por aula e tal. Então, o limite era 12. Só que aí, como eu já era meio que da galera, quando eu comecei a dar aula, então muita gente sabia quem eu era, já estava acostumado comigo, então começou a frequentar mais minhas aulas. Então, o meu limite de 12 já era, né? Então, já ia pular para 14. Aí eu ficava naquela, porra, velho, o cara se estrupiou todo para estar aqui na aula e eu vou mandar o cara embora, vou pedir para ele esperar mais uma hora até a próxima aula. Se não, velho, chega aí que a gente dá um jeito. E nisso, chega aí que a gente dá um jeito, chegou de 12 para 17 para 20, entendeu? Aí eu disse, velho, galera, ó, me ajuda aí, porque 20...
Aí complicou.
Aí complica, né? Só que, tipo... você acaba criando mecanismos, sabe? Para tudo tem um jeito. Então, comecei a... deu 20 pessoas? Tá, beleza, tranquilo. Galera, forma dupla aí, pega uma barra por dupla e tal, peço contagem, aí vou observando, aí troca dupla. Então, assim, foi construindo isso aos pouquinhos, sabe? Então, começou com 12, foi para 14, foi para 15, 17, 20. E 20 era meu limite até 2015. Né, até 20 eu conseguia conduzir tranquilamente, assim. Não é o ideal, tá? Não é o ideal. Eu uso óculos, mas meus olhos também não conseguem enxergar tão longe. Então, exige muito do professor. Se você está sozinho numa aula com 20, cara, você precisa depois do final dessa aula de uns 15 minutos para poder responder. 15 foi exatamente quando a banca abriu, né? Então, fui chamado para estruturar a banca e tudo mais. A gente já abordou isso lá no BunkerCast. E quando começou a estruturação, aí perguntaram para mim, né? Então, qual é o número de aluno que você acha ideal? E pelo espaço que a gente tinha no começo, que é um quarto do que é hoje, eu falei, no máximo 20 dá tranquilo. Aí beleza, só que aí começou a aumentar e tudo mais, aí veio a ideia de fazer aula de meia hora para poder caber mais gente, porque tinha mais espaço e tal, a box estava crescendo muito e tá, beleza, aí começou a aumentar na oportunidade o Davi chegou, vamos tentar aumentar para 30, aí eu, putz, vamos começar com 25, porque a gente vai sentindo a galera, né? E chegou a 25, a 30. Então, assim, no começo, velho, eu vou te falar, assim, eu perdi meus cabelos aí na época, eu tô deixando crescer de novo agora para poder esconder a calvície, né? Porque foi pancada nos primeiros meses, assim. Aí você fica, caralho, velho. Porra, 30 pessoas pra correr. Já passou por isso, um salve aí, porque... É tenso, velho. É muito tenso. E aí você vai exercitando, né? A sua velocidade de observação, a sua velocidade de correção, a sua velocidade de caminhar e dar uma correção rápida. Porque tem coach que dá uma palestra, né? Não corrige. Cara, não, ó. Ativa a tua escápula pra cima, porque vai aumentar aqui a amplitude aqui da articulação do teu ombro e tal, sei lá. E você perde muito tempo com um aluno só, né? Então você começa a ser mais prático e solucionar o problema de forma mais rápida. E isso eram as aulas de segunda a sexta, né? Aí, quando era aula do sábado, aí começou com a parada, né? Não, vamos botar para 40, vamos botar para 50, e vamos botar para 60. Só que nessa época, tinha muita gente já que já sabia treinar bem. Já eram alunos que já estavam um certo tempo treinando e tal. Aluno iniciante, a gente não recomendava que viesse no sábado, porque eram normalmente treinos mais longos, muita gente e tal. Então, eu pelo menos comecei meio que me blindando nessa parte de, tipo, evitar pelo menos um iniciantezão no começo para não atrapalhar o flow da aula. Só que hoje é mais tranquilo, sabe? Porque se todo mundo já sabe se mexer, eu dou uma coordenada para todo mundo, pego a galera que é mais nova, em vez de fazer um, sei lá, um squat clean, eu peço para a pessoa fazer só o front squat, entendeu? Então, a gente vai dando algumas alternativas para poder construir um aluno novato dentro da aula, com 60 pessoas, mas, ao mesmo tempo, dando o treino que a galera que é mais antiga precisa, que é, de repente, um movimento realmente complexo, que a pessoa quer treinar e tal. Então, é aquele lance que a gente falou, né? Da expectativa do professor e da expectativa do aluno. Então, o aluno ele vai com a expectativa de fazer aquele movimento que ele já treinou, já quer fazer e tudo mais. E o novato vai com a expectativa de não morrer, né? Então, a gente tem que fazer com que ele não morra, né? Que ele saia lá de boa com uma sensação e um sentimento de vitória. De que foi difícil, mas ele conseguiu. E não que foi impossível, que ele errou tudo. Sabe? Então...
Certeza.
Aí eu fui construindo aos pouquinhos daí, cara. E é paciência, velho. Tem que ter paciência.
É. E querer, né? É, querer.
Putz!
Desde o começo você... Deu pra ver aqui nessa... Uma hora que a gente tá conversando, que desde o começo você quis muito. Então, você podia muito bem se acomodar e ficar dando aula só para 12, falar, pô, galera, o limite aqui e tal. Mas não, desde o começo foi justamente o contrário. E aí, sei lá, às vezes eu acho que as coisas acontecem por um motivo, né? Aí, você que foi estruturar a parte de treino da Bunker, que hoje tem 2.500 metros quadrados, tem espaço para... Se fosse uma aula só, sei lá quantas pessoas. E, enfim, é isso, né? É, em relação a você agora, eu acho que o último... É uma coisa que você está buscando, pelo menos que eu me lembre, né? Não sei se ainda é o objetivo. Mas você estava buscando virar parte do Seminário Staff.
É um objetivo meu ainda, né?
Então... Por que que é um objetivo seu?
Cara, na verdade, quando eu comecei, o meu primeiro treinador, que era o dono da box lá e o dono da fábrica de equipamentos, ele é gringo, né? Então, ele veio dos Estados Unidos e ele conhecia muita gente. Inclusive, ele conhecia o fundador da Rogue, conhecia o James Fitzgerald, o CJ da Invictus. Então, assim, ele conhecia muita gente grande, assim, Chris Spiller. Então sempre me apoiei de verdade, assim, em ombros de gigantes, entendeu? Eu nunca... Nada do que eu sei aqui eu aprendi por mágica ou por obra da minha genialidade, assim. Sempre foi pessoas muito boas, assim, que eu me espelhei e que eu procurei fazer o mais próximo possível do que essas pessoas fizeram ou fazem até hoje em dia. Como diz Lavoisier, né? Nada se cria, né? Tudo se transforma. Então, eu me apoiei muito nisso. E, na época, ele dizia muito assim, ah, não se preocupe em fazer o level 1, não sei o quê, porque eu era aluno na época, não era professor ainda. E eu disse, não, eu quero fazer, eu quero conhecer mais a fundo e tal. E quando eu fiz o meu level 1, foi outra coisa que se transformou, que quando eu vi a galera palestrando, e eu vi o quanto isso me modificou, assim, em termos de, cara, eu quero sair daqui e eu quero realmente transformar vidas, cara. Se eu passei ou se eu não passei na prova, não me interessa, velho. Mas eu acho que isso tem um nível de propósito, assim, pra mim, surreal, sabe? E eu linkei muito isso. Isso é muito objetivo pessoal de cada pessoa, cada ser humano, cara, porque... Eu lembro de mim mesmo, com 7 anos de idade, dizendo assim, eu quero fazer alguma coisa que impacte positivamente na vida do máximo de pessoas possível. Eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma marca nas pessoas positiva. Né? Eu quero que minha vida tenha um significado. E eu já pensava nisso com 7 anos de idade. E quando eu estava lá na palestra, nas primeiras, inclusive, sobre o que é CrossFit, o que é fitness, os conceitos de saúde e tudo mais, eu pensei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, assim, eu quero transformar mesmo. Só que quando eu vou, isso eu já fiquei, eu quero um dia chegar nesse patamar. Só que eu, como coach, eu consigo transformar no máximo uma vida aí de 1.000 pessoas, 500 pessoas, 300 pessoas, 200 pessoas, depende do tamanho da box. E eu pensei, poxa, eu como parte do staff, eu consigo inspirar as pessoas e formar as pessoas que vão formar mais pessoas. Então, exponencialmente falando, eu tenho a possibilidade de transformar muito mais vida do que eu vou transformar dentro de uma box só, de duas boxes, enfim, né? E eu fiquei assim meio que obcecado por isso e eu comecei a estudar mesmo, assim, eu caí de cara. É, eles falavam na época, ainda hoje falam, que eles dizem, ó, espera 6 meses de prática para fazer o level 2 e não sei o que, tarará. E eu esperei mais de um ano, assim. Eu fiquei realmente praticando bastante e tal. Sempre procurando aprender muito, com o olho sempre muito aberto e o ouvido muito, muito atento para ouvir e aprender tudo. Fiz o meu level 2 com o Yobst, que foi um prazerzaço, assim, conhecer, porque quem não conheceu ainda, por favor, vá para um curso da CrossFit, eu vejo onde é que ele está e conheça, porque é um ser humano fantástico, assim. Fantástico, assim, acolhedor. É, ele, para mim, foi um grande tutor, sabe? E ainda é, mesmo sem ele saber, só pelos podcasts. É, então, assim, tive a oportunidade de conhecer ele, o Gabo também estava, ele estava no meu level 1 e no meu level 2, o Pablo Carimã. Pablo Carimã não, era outro Pablo, esqueci agora sobre o nome dele, é da Argentina também, estava no staff. E aí, velho, comecei a Equilíbrio, né, que é a banca, que começou a receber os cursos do Level 1, e aí conheci o Ricardinho, conheci o Vitor, o Rodrigo, o Thiago Remo, que também começou também já tá já camisa vermelha e tal, o Yobst foi de novo. E trocando mais ideia com essa galera, minha cabeça, velho, só faz explodir toda vez que eu encontro essa galera, bicho. Porque é uma coisa, é um poço de conhecimento muito grande e uma humildade em passar esse conhecimento muito grande também, bicho. Eu não vejo um pingo de soberba, assim, de tipo, ah, eu sou muito pica porque eu sou do staff e você não é, então aceita aí, garoto, e aprenda. Não, não, não é essa pegada, sabe? Como eu vejo que muito coach que não é nem metade faz, entendeu? Entendeu? Então, assim, velho, isso pra mim é uma grande lição de muita sabedoria e também muita humildade, sabe? Em ensinar. E isso foi alimentando cada vez mais, até que eu cheguei, tive a oportunidade de me encontrar de novo com o Pablo Servini, que tava no staff do meu Level 1 com meu irmão, e ele tava como Flow Master num dos Level 1 que teve aqui na Equilíbrio. E eu conversando, a gente teve o social depois no sábado, depois do primeiro dia, e a gente sentado na roda e tal, tipo, algumas cervejas já tinham entrado, aí a verdade começa a sair, e eu sou, quem me conhece sabe que eu sou um cara muito emotivo, assim, sou muito, muito sentimento mesmo, e a gente conversando e tal, e o cara perguntou, né, não, e o que a gente faz perguntou pra Tef, o que é que eu achava que deveria ter para ser um bom coach. Aí eu não me aguentei, velho. Eu disse, meu irmão, eu só ficava vendo as perguntas assim, eu disse, cara, é tão óbvio a resposta que eu não... Mas eu, ok, né? Ela respondeu, aí chegou, não sei porquê, acho que foi obra divina, aí chegou em mim a palavra, né? Aí eu falei, brother, tu não precisa fazer nada. Tu só precisa olhar pra esses caras aqui do staff e seguir, velho, sabe? Tipo assim, considera que eles são o tomate, o alface e tal, a salada é a mesma, o que vai mudar é o tempero, então a base de tudo que tu precisa para ser um excelente treinador, excelente, não é bom não, é excelente, você encontra no Level 1. Agora, o tempero, quem vai dar é você, com a sua didática, com a sua personalidade, entendeu? Então, não precisa buscar muito. Às vezes, a parada tá na tua frente, só basta você abrir o olho. E muita gente faz o Level 1 já pensando só em, sei lá, afiliar, ou treinar atleta, ou ter o título para dizer que tem o Level 1, ou enfim. E pouca gente tá interessada realmente em absorver o que tá ali, entendeu? Então, hoje, quando alguém me pergunta, assim, ah, por que é que tu acha do Level 1, o que é que tu acha do Level 2, não sei o que lá, esse brother, se você quer pisar num emborrachado para dar aula, o mínimo que você tem que fazer é fazer o level 1 como aluno, praticar, fazer o level 2, praticar e praticar e praticar e continuar praticando, velho. E sempre se apoiar no ombro de quem você acha que é uma referência para você, sabe? Mas se todo mundo partisse do princípio de que o staff do level 1 é o padrão que a CrossFit quer impor, não impor no sentido negativo ou imperativo da parada, mas estabelecer como um padrão de excelência. Se todo mundo tiver essa mentalidade, eu acho que a gente entra no outro patamar dentro da prática do CrossFit. Basicamente é isso. Isso aí inspira muito, velho. Eu poderia falar 40 horas aqui seguidas sobre a minha vontade de ingressar no staff, mas deixando bem claro, assim, eu tô num processo de... Eu fiz três, eu fiz um com o Ricardinho, fiz um com o Yobst, mas tô no aguardo aí de novas orientações, né? Mas, assim, foram experiências fantásticas, assim. Que, até pra mim, que eu achava que, tipo, pô, tô com uma aula legal, tô com uma didática legal, mas o Ricardinho me deu altos toques bacanas, o Yobst me deu altos toques bacanas também. Então, você veja, né? Você acha que já aprendeu bastante, mas você sempre tem uma coisa nova pra aprender. Então, cara, sabe aquela frase, deixa seu ego na porta, que a gente fala pro aluno? Eu acho que a primeira pessoa que deveria deixar esse ego na porta é o coach, velho. Assim, velho, você não sabe de nada. Saiba que você não sabe de nada e que você está em constante aprendizado, velho. Só isso.
Certeza. Concordo plenamente. Então, vamos lá. Perguntas finais. Dois ou três livros que você recomende?
Putz, um deles é Essencialismo, que é um que eu estou lendo agora. Fala muito sobre o que é de fato essencial na sua vida. É muito, muito pancada, assim. Ele é bem prático, sabe? Pense Rápido e Devagar. Que ele é muito, muito bom mesmo. Terceiro. Tem um bacana, velho, que eu li, que é Transformando Pessoas. Ele tá até aqui na minha prateleira. E ele fala muito sobre... Não só a parte de PNL em si, que é de programação neurolinguística, mas fala muito de comportamento humano. Então, acho que quem quer ser treinador aí e quer ingressar nisso, de corpo e alma, tem que, no mínimo, entender de gente, mais do que de movimento.
Ótimo, ótimo. E para fechar, o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você?
Ouvir mais, olhar mais e falar menos. Muito isso.
Não é à toa que a gente tem dois olhos, dois ouvidos e uma boca.
E assim, usar isso de corpo e alma, não só de en passant, né? Assim, realmente tá imbuído nisso e tem um espírito de aluno mesmo.
Rafa, queria agradecer pela presença, pela disponibilidade, pelo elogio. Eu não agradeci lá na hora para não bagunçar o seu raciocínio, mas digo mesmo, já disse no começo, né, e aprendi muito e venho aprendendo muito com você, sou muito grato de ter essa oportunidade. E para fechar, onde é que a galera pode te encontrar aí nas redes sociais?
Então,
esse é o projeto também, que acabou que a gente nem falou dele ainda. Na próxima...
Você pode me encontrar no meu Instagram, que é o rafa.r.dias, o Rafa é com PH, tá? E no meu projeto que eu tenho com meu irmão, que é o Oddself, né? A gente começou agora 2019, mas 2020 aí promete dar uma boa guinada. Numa outra oportunidade a gente aborda mais sobre isso, mas é basicamente o que a gente pensa, que é sobre autoconhecimento dentro do treino mesmo.
E eu recomendo todo mundo a seguir. Tem vários textos, vários posts bem interessantes. Coisas rápidas, né? Que você lê em 5, 6 minutos. Mas que fazem diferença, botam a cabeça pra pensar. Então, recomendo muito. Bom, mais uma vez, muito obrigado, irmão. E até a próxima.
Eu que agradeço. Espero estar em São Paulo aí em breve pra gente se encontrar.
E eu espero estar em Recife também.
Vamos nessa. Só não toma banho demais, hein, mano? Tamo junto, brother.
Galera, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback é sempre bem-vindo. Só me mandar um direct. E se você quer começar a receber a nossa newsletter semanal e contribuir para o crescimento do podcast, é só clicar no link do Catarse nas notas ou na bio do Instagram. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Laranja Azul.